Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 10. Uma dezena de programas que você acompanha ao vivo às 3 horas da tarde de toda quinta-feira em central3.com.br e depois, claro, em podcast, tanto em central3.com.br quanto no site da Trivela. Hoje a gente vai falar das finais dos campeonatos estaduais, vai falar também da grande decisão da Copa do Nordeste, onde o Ceará se sagrou campeão pela primeira vez. Eu sou Paulo Júnior e aqui na retaguarda Centro A3 tem ao meu lado direito Leandro e a mim.
Dale, Paulo.
Tudo bem?
Tudo bem. Por favor, me diga qual foi o grande 10 da história da NBA.
Ah, me pegou, hein? Me pegou.
Sabia,
hein?
Que um dia ia te pegar.
Essa foi boa. Eu prometo te trazer uma bombástica até o final do programa. Felipe Lobo, olá.
Olá, Paulo e a mim, nosso convidado aqui que logo será apresentado. É um prazer de novo aqui. Chegamos à 10ª edição do podcast e com muito nordestão aí a Champions League para falar mais para frente.
Luiz Augusto Simon, o Menon, que participou uma vez por telefone e hoje nos dá a honra de vir aqui aos estúdios Central 3. Olá, boa tarde.
Oi, boa tarde. A honra é minha estar aqui com o Felipe, com vocês dois. Um abraço a todo mundo.
A gente começa falando das finais dos estaduais e depois chega até a decisão da Copa do Nordeste. Lembrando que para você participar aí pelo Twitter, @Trivela ou @Central3. 3 por extenso, Central 3. Começando pelo Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras jogam na Vila Belmiro no próximo domingo. Final que envolve dois times dos mais tradicionais do estado, obviamente, mas uma final que aconteceu, que já não acontecia desde lá dos anos 50, dos tempos românticos do Campeonato Paulista, e voltou a acontecer agora. O Palmeiras venceu aqui na capital paulista o jogo de ida, tem a volta para a Baixada, para Vila Belmiro, no domingo. Felipe Lobo, panorama de momento, como diria o outro no giro de notícias do rádio. Que te parece essa final, agora que a gente está aí há 3 dias da bola rolar, pela preparação, pelo clima, pela forma com que o Palmeiras degustou essa vitória de 1-0 e pela forma que o Santos saiu do estádio do Palmeiras com a derrota de 1-0?
Bom, o Palmeiras, acho que a gente está vendo o Palmeiras numa situação rara nessa semana, né? Pensando em Campeonato Paulista, fazia tempo que o Palmeiras não tinha um jogo importante valendo o título e que fez um primeiro jogo que até se colocou, conseguiu se impor em determinados momentos, conseguiu fazer seu jogo, e a ponto de santistas saírem satisfeitos do Parque Antártica. Eu sempre confundo os nomes aqui. Bom, Parque Antártica. Parque Antártica vale, né?
O Leandro Allianz tá terminando o livro, né? O maior naming rights da história. Antártica.
Se o interlocutor entendeu qual é o estádio, tá certo.
Parque Antártica. Eu sempre venho e falo Parque Antártica, mas é o Allianz Parque aí, pra você que é torcedor, que fica bravo, que não fala o nome.
Torcedor de naming rights é uma raça muito nova.
Mas né? A gente já viu torcedor de arrecadação, né?
Pois é.
Então tem tudo. Mas eu acho que é uma situação rara que o Palmeiras tem vivido nessa semana, justamente de me parecer, e acho que parece pra outras pessoas também, como favorito para a conquista. Não que está fechado, não que tenha uma grande vantagem, mas o Palmeiras se mostrou capaz de fazer um bom jogo, de vencer o Santos, e poderia ter vencido por uma vantagem maior na primeira partida. E uma das coisas mais importantes que eu acho que o Palmeiras mostrou desde 2012, talvez não tenha essa sensação, de o time não sabe se o Valdívia vai jogar, mas isso não importa.
Dane-se.
Isso não importa. Isso porque tem outros jogadores que talvez passam igual ou melhor do que ele nesse momento. Isso acho que é uma sensação de alívio pro palmeirense, que pode não depender de um cara que não é confiável, né? Então acho que o Palmeiras vive uma situação boa nesse momento, né? Nesse sentido.
E abriu vantagem jogando um futebol econômico na decisão,
é,
né?
Econômico.
Venceu jogando um futebol apenas razoável, não fez nada de muito grandioso para fazer 1-0 no Santos e levar a vantagem pro jogo na Vila Belmiro. Isso também é sintomático de que é um grupo que você pode levar a sério, diferente do grupo que fechou o ano de 2014.
É, Menon, eles não jogaram jogo de ida, mas a semana foi de Robinho de um lado, Valdívia do outro. E aí, sua impressão da possibilidade desses caras jogarem, de repente fazer algo de diferente do que aconteceu no primeiro jogo?
Ah, eu acho que os dois são, como diz um amigo meu, um plus a mais em cada time, né? Jogam muito, eu acho, Valdívia e Robinho. Eu acho que o Robinho faz mais falta para o Santos que o Valdívia para o Palmeiras, principalmente porque o Valdívia não estava jogando, né? Quer dizer, se o Robinho não joga, o Santos está perdendo. Se o Valdívia não joga, se o Valdívia jogar, o Palmeiras pode ganhar alguma coisa, mas não se sabe, né? Porque não jogou até agora, teve muitos problemas. Eu acho que o Palmeiras é favorito nesse título, para buscar o título. Eu acho muito estranho o jogador sair de campo vibrando porque perdeu um jogo, né? Eu acho que é o cúmulo da matemática, né? Da falta de vibração no futebol. Você perde e sai contente porque perdeu de pouco. Eu acho que o Dudu atrapalhou muito o Palmeiras. Não podia errar um pênalti daquele, não. Já tinha errado assim com o Penapolense. Por que será que é ele que bate? Tem outro batedor? Não tem. Achei muito estranho o Dudu errar de novo esse pênalti, não devia ter batido, né?
Não, eu acho curioso que o Dudu seja o batedor de pênalti, sendo que um dos piores problemas dele como jogador é a finalização, né? Ele nunca se caracterizou por ter um bom chute ou por ser um bom finalizador. Então eu não entendo por que...
Ele bateu o pênalti de zagueiro, né?
É, num time do Palmeiras que tem tantos jogadores de meio pra frente ali, com qualidade técnica, dá pra escolher, por que é o Dudu batedor, né? Às vezes tem aquela coisa assim, não, mas no treino ele acerta 87,4% das cobranças.
Vale.
Só que o treino, né, não tem gente lá pra te xingar, né?
Quando... E no treino ele não faz aquela pose também, não é possível que ele fica fazendo aquela pose pra ninguém no CT, né?
E o Dudu bate o último pênalti no Itaquerão Opes, na Arena Corinthians, ou no que vocês quiserem chamar, o que é um sinal de que realmente ele é um dos batedores...
Que se confia, né?
É um dos batedores de topo no Palmeiras. Mas perder dois pênaltis num universo de... Ele cobrou três, né? Cobrou três, fez no estádio do Corinthians e perdeu em Penápolis e perdeu na final. É um número contundente contra ele, né?
O Robinho, que hoje soltou um vídeo funk da vitória, né?
Teve
o Robinho Santista, né? E saiu hoje a seleção do Campeonato Paulista. Passar aqui os jogadores para a gente também fazer um comentário. O goleiro é o Praz, do Palmeiras. Zagueiros, Gil, do Corinthians, e David Braz, do Santos. Lateral direito é o Fagner, do Corinthians. Lateral esquerdo é o Zé Roberto, do Palmeiras. A defesa, por enquanto, dois palmeirenses, dois corintianos e o David Braz. Que tal?
Discordo. Do Zé Roberto, provavelmente do David Braz.
David Braz não passa confiança.
David Braz não pode estar em nenhuma seleção. Muito fraco. Jogador chato, né? Desde o primeiro jogo dele eu já achei chato. Ele estreou contra o Palmeiras, o Palmeiras perdeu um título pro Ipatinga. Título não, uma decisão. E ele saiu chorando de campo, dizendo que o jogador alemão do Ipatinga tinha provocado ele. Parecia uma menina de colegial. Desde aquele dia já não gostei do David Braz. Não posso ter em seleção, já veto ele em qualquer seleção.
E bate no braço, pé de raça o tempo todo. É desses jogadores pouco parecidos mesmo.
Comemorador de lateral.
Comemorador de lateral é uma boa definição.
Não bate igual o Beto Richa, mas bate. Né?
Boa se bate. Volantes, os três são palmeirenses ali, os três primeiros homens de meio campo. Gabriel, Arouca e Robinho. É por aí mesmo? O Gabriel, acho que vem desde o começo, talvez é o reforço do Palmeiras que mais rapidamente virou um jogador com regularidade, assim. O Arouca, tenho minhas dúvidas se já jogou o bastante para estar numa seleção.
É, o Arouca não me... embora ele seja excelente jogador, acho que não... Ele, até porque ele estreou bem tarde no Paulista já, né? Já não foi desde o começo. E não me parece. O problema do Campeonato Paulista é que a gente vai pensar no... Por exemplo, mesmo o Yamin falou do Zé Roberto, que também não fez um campeonato tão destacado assim para ser colocado na seleção. Mas aí você fica pensando quem que deve entrar, né? É, não tá muito fácil também, né? O Campeonato Paulista tem tão poucos destaques que é até triste você ter que montar uma seleção, né?
Lucas Lima não entra aí?
É, o Lucas Lima é o quarto homem, eu ia completar. O meio-campo completa com ele. São os três palmeirenses e vem o Lucas Lima.
É, o Robinho acho que merece, o Robinho do Palmeiras fez um bom campeonato.
Gabriel também.
O Lucas Lima, sem dúvida, eu acho que... Dos meias é o melhor de todos no Paulista.
Pra ser bem rápido, o Elias jogou mais com o Arouca no campeonato.
O Elias jogou mais.
Provavelmente sim.
Eu colocaria podia ser o Elias ou um meia a mais. Jogaria com o Robinho e o Gabriel, o Lucas Lima e um meia a mais. Ou o Elias. Também acho que o Arouca não teve nem a constância pra ser o melhor.
E o ataque é santista, Robinho e Ricardo Oliveira. É, pro técnico palmeirense Osvaldo de Oliveira, o Crislan do Penapolense, o craque do interior, e a revelação Rafael Longini do Audax, que já fechou com o Santos pro Brasileirão. E aí, Robinho e Oliveira? É mais ou menos isso mesmo?
Prefiro jogar. Acho
que, bom, o Ricardo Oliveira acho que foi o atacante do campeonato mesmo, até pelas atuações e pelos gols. E o Robinho fez um bom campeonato também, né? A gente não dá pra supervalorizar pelos adversários, mas ele fez um bom campeonato e ele é um jogador evidentemente acima da média, né? A gente pode contestar várias coisas do Robinho, mas tecnicamente acho que não dá pra contestar, não. Perto do que a gente teve no Campeonato Paulista, acho que foi bem.
Então, acho que agora achei meu time. Colocaria o Giovani no lugar do Arouca. Bem
ofensivo,
pra frente.
Ofensivo. Recuar o Robinho pra volante, como ele jogou. Giovani, dá pra fazer também.
Giovani jogou muito esse campeonato.
E um destaque negativo, aí negativo não pra seleção, mas pro time, é que não tem nenhum jogador de São Paulo, né?
Pois é.
E nós não sentimos falta de nenhum também.
Também, não tem um cara assim que já vem à cabeça, né?
Não, nenhum fez falta aí.
Mesmo que quando a gente passou por alguns nomes questionáveis.
E nem jogadores do interior, né? Que também é triste.
O Crislan é bom jogador. O Pato é o segundo artilheiro, não é, do campeonato?
Pato,
mas também não merece estar na seleção do interior.
O Ricardo Oliveira tem 10, Crislan fez 9, Pato fez 8.
O Crislan eu gostei, eu vi alguns jogos, gostei.
Principalmente despontou bem naquele jogo contra o Corinthians, né?
Cavadinha do Cássio.
Deu uma cavadinha no Cássio, conseguiu se destacar. Tá no ponto aí, Leandro Amin? Vale ouvir o funk da vitória do Robinho? Só pra dar uma animada e a gente vai pra campeonato. É. Carioca, Mineiro e Gaúcho.
Eu acho que vale a pena.
Vamos ouvir.
Vou chegar no sapato, sabe no sapatinho. Tô aqui com o Gabigol, ele é o Asso, eu sou o Robinho. Eu sou o rei da rima, então, e vou falar para você. Vamos que tô na Palmeira, o meu peixão que vai vencer. E o bagulho aqui é louco, nós não tá de palhaçada. Quando ele tá no campo, é várias pedaladas.
Legal, né? Robinho, Gabigol e MM Alisson. É sensacional.
Que beleza, como diria aquele narrador.
Que coisa. Mas legal, tem que cantar mesmo que vai arrebentar o Palmeiras. Afinal, um pouco isso, né?
Também que o Robinho joga bem, né?
Pois tem que tirar uma onda. Isso é...
E concentração, vestiário, é muito tempo junto, né?
Um saco,
muito tempo ocioso.
Um monte de celular e aqueles caras que não aguentam mais olhar na cara. Você fala, vamos gravar alguma coisa, não tem nada pra fazer, né?
Cansou de jogar FIFA, né?
Nossa, o que deve ter de videogame e vídeo, né? Nessas concentrações. Passar pro Campeonato Carioca... Vasco e Botafogo passar pelo segundo jogo, claro, mas e a temporada? O que dá para dizer do que o Botafogo vai ter nesse ano complicado, nesse ano de volta à Série B? E o Vasco, que está na final, que venceu o primeiro jogo e joga novamente a Série A daqui uma semana?
Acho que para os dois é uma vitória chegar na final... Mais pela confiança que isso passa, né? O Botafogo com o René Simões fez uma boa campanha, campeão da Taça Guanabara. tem o objetivo do ano, não pode se perder de vista, que é voltar para a Série A, né? Especialmente se for campeão. Todo time grande que cai tenta ser campeão. O Vasco não foi ano passado e foi bastante criticado por isso. E acho que isso anima, né? Porque se a gente fosse pensar em relação de forças entre os times cariocas, provavelmente Flamengo e Fluminense estariam na frente aí nas apostas, e chegar na final, chegar até a final é importante para os dois. O Vasco com Doriva também acho que tem bastante que comemorar, é uma boa aposta, né? Campeão paulista pelo Ituano em 2014. E o time teve um bom rendimento aí com os jogadores que tem, não é nenhuma seleção, mas conseguiu ter um bom rendimento. Acho que o Botafogo seria um time para brigar do meio para baixo na Série A, mas na Série B certamente tem condições aí de fazer uma boa campanha. Acho que por isso é animador o começo de ano dos dois para os objetivos, né? O Vasco não é um time para ser campeão brasileiro, mas para um time que vinha tão mal, né, que caiu e teve uma campanha tão ruim na Série B, acho que é um começo de ano que dá para empolgar um pouco o torcedor, tirar um pouco da tristeza que foi 2014, né?
Agora, triste mesmo foi o Campeonato Carioca, né, como um todo, né? Eu acho que foi o campeonato mais baixo astral. Eu não lembro, não vou falando só do Carioca, nem só do estadual, eu não lembro de um campeonato tão baixo astral assim no Brasil, nem brasileiro, talvez a João Avelange, não sei, foi um campeonato baixo astral do começo ao fim, feio, né? Cheio de briga feia, cheio de problemas rasteiros, com personagens deprimentes.
E tem uma matéria muito boa da Gabriela Moreira falando, você falou disso, eu lembrei. Elas, no site da ESPN, quem quiser ver, acho que passou na TV ontem, mas eles puseram no site, de quem mais recebeu dinheiro no campeonato foi a Federação Carioca. Mais do que qualquer clube.
Time bom esse aí, né? Federação Carioca.
Então, assim, é uma delícia isso, né? Porque é mais ou menos como ser a seleção brasileira, né? Você não paga jogador nenhum e fatura mais que qualquer clube.
O ponto de saturação tem que chegar, né, gente?
O que ficou chato também é que o Flamengo e o Fluminense, que enfrentaram essa ditadura aí, esse poder carcomido, jogaram muito mal, né?
Jogaram muito mal. Não dá nem pra reclamar do resultado em campo, né?
Não, em campo não dá, mas assim, se eles estivessem indo bem, dava mais peso, né? A luta que eles estão tentando fazer contra o Robinho lá, né? Eu acho que o Flamengo foi a maior decepção do campeonato, porque já vem com o Luxemburgo desde o ano passado. Eu acho que é o time mais rico, tinha que estar melhor nesse campeonato. Eu acho que o Vasco e o Botafogo estão fazendo a final, são times fracos, viu? Tenho preocupação com o Vasco no campeonato brasileiro. Eu acho que essa bola parada, uma coisa, não tem mais nada o time. Tem um grande goleiro, que é fundamental para não cair, tem um grande goleiro. Né? Eu acho que o Vasco vai jogar de 10 para baixo.
Não é um time empolgante, não. E vai depender do rendimento. Acho que tem alguns jogadores que podem render bem, como o Gilberto, atacante. O Gilberto tem potencial para ser uma espécie de Henrique, como foi para o Palmeiras em 2014. É um jogador que sabe fazer gols.
Henrique era a reserva dele, português.
Então, ele é um bom atacante, bom centroavante.
Tem um pessoal jovem, né, que pode,
tem alguns
com o passar dos meses aí,
amadurecer. Eu gosto muito do trabalho do Doriva, né, embora ainda seja muito cedo, mas é um técnico por quem eu torço, porque a gente está muito acostumado a ver os mesmos técnicos, aquela coisa toda, e é bom ver um técnico novo, mas não é um time bonito de se ver mesmo. Não é um... É um time bem calcado ali na defesa e sabe
como
destruir, como era o Ituano do próprio Doriva, né?
São esperadas 73 mil pessoas para a final. Já estão esgotados os ingressos que foram colocados à venda, 56.249.
Esperam-se 73 mil pessoas.
Não, vai vendo.
Ou 56 mil...
Maracanã, Leandro.
Então tem 16 mil...
4 mil cortesias, normal, final, okay, né? Aquela coisa toda, conselheiros, né? Dirigentes. E 12.400 gratuidades, que são os aposentados e as crianças que não pagam, então são 12 mil... entradas
na faixa.
Lugares que tem que guardar, né? Porque
funcionários públicos do Leblon.
É demais, né? Perde a chance de bater o recorde brasileiro do ano de público, né? Foi 63
que
mil.
Foi ontem, né? Então,
os caras perdem a... Seria uma coisa a mais pro campeonato, né? Batemos o recorde e tudo. Devia programar isso até como marketing, né? Conseguir 65 mil pessoas, ingressos vendidos. Mas...
É, porque não, parece papo de louco, né? Você espera 73, mas vendeu 56?
Não é muito inteligente, né? Era simples, era colocar uma cota para essa gratuidade aí, você retira o ingresso. Você tem que retirar até, por exemplo, na quinta-feira, ou o jogo vai ser no domingo, até hoje os ingressos gratuitos teriam que ser retirados na bilheteria. Quem não retirou depois de quinta, não retirar
mais. Vai,
mas
claro, Lobo, assim...
É um tanto simples, né, Leandro?
Exato, não somos contra, não sou contra uma lei que dê gratuidade para pessoas XY, só queria que fosse claro, né? Porque a gente... Quem são essas 15 mil pessoas, né?
Até porque isso sempre, que... sempre existiu no Pacaembu, por exemplo, e é por isso que as finais eram entupidas, né? Você imagina que... crianças até 12 anos não pagam, pessoas acima de 60 não pagam, é uma boa parcela de quem tá ali no estádio também.
Pois é.
O vovô leva o netinho e os dois de graça.
Pois é, e nos estádios novos isso vai acabando, né? O estádio do Palmeiras, por exemplo, me lembro que na inauguração do estádio, aquele jogo contra o Sport, um rapaz com ingresso foi impedido de entrar com o filho dele de 3 anos no colo, porque foi avisado pelo fiscal que não havia gratuidade, ele tinha que ter um ingresso para o filho de 3 anos. Obviamente estava esgotado os ingressos, ele tinha um cartão com o ingresso dele, e aí o cidadão foi para casa, que não dá para deixar o moleque 1h30 na calçada lá da Matarazzo enquanto o Marmanjo vê o jogo, né? Mas uma pena, né? E, claro, naquele caso, falta de sensibilidade também, né? O primeiro jogo, um cara que está acostumado a ir ao Pacaembu dessa forma, não precisava barrar o cara na estreia do estádio. Campeonato Mineiro, a Caldense, hein? É fogo de palha que acaba no primeiro jogo ou lhe parece forte o bastante para segurar o Atlético Mineiro por mais 90 minutos?
Olha, depois do campeonato que fez, não dá, acho que não dá para chamar de fogo de palha, não, né? Conseguiu... Bom, o time raramente toma gol, né?
8 jogos,
né? A gente tem visto... É um time que sabe se defender, sabe se posicionar. Isso faz muita diferença. E o time só foi campeão uma vez, né, em 2002, naquele super campeonato mineiro, né, na época tinha a Copa Sul Minas, então os times grandes não jogavam estadual. A Caldense foi campeã, pode ser a primeira vez que o time ganha o campeonato vencendo os grandes do estado, né, os grandes de Minas Gerais. Que é, sempre dá um sabor muito maior, né? Assim como o Ituano, o ano passado, foi campeão pela segunda vez, né? E a primeira vez também tinha sido na época do Rio-São Paulo, em 2002. É um sabor muito diferente pro torcedor e pro próprio clube, né? Acho que o Atlético percebeu que não dava para ganhar de qualquer jeito o jogo, né? No primeiro jogo da final... Um time aguentar 60 mil pessoas, ou 50 e poucas, 53 mil, se não me engano, de atleticanos no Mineirão, coisa que Flamengo e Corinthians não aguentaram na Copa do Brasil, acho que a gente tem que respeitar a Caldense só por isso, né? Só isso já dá um panorama aí do...
E o Levir Kup, que é um cara que me parece ser sensato, ser pragmático, assim, na forma de avaliar o futebol, saiu do jogo dizendo que a Caldense era o melhor time de Minas no momento mesmo, que ele achava que a Caldense vinha jogando melhor do que Atlético e do que Cruzeiro, que não à toa tinha feito a melhor campanha e chegava para o último jogo do estadual podendo empatar, né?
Não dá para tirar a força do Atlético de poder vencer a Caldense nesse último jogo, mas... Não dá, a essa altura é difícil imaginar que vai ser um jogo fácil e a Caldense tem plenas condições de levantar o título de novo. Merece o reconhecimento, né, pelo que está fazendo.
Ela não precisa fazer o que ela não fez até agora, né?
Exatamente.
Ter um ataque forte. Se ela mantiver a força da defesa, ela é campeã, né?
Exatamente.
Não é isso? Se empatar 0-0, é campeã, né?
Empate é dela.
Eu acho que o trabalho do treinador deve ser muito bom, né? Já fez trabalho bom no Tupi. E agora está levando a Caldense para a final. Leonardo Condé, 36 anos. Pode ser mais uma novidade entre os treinadores brasileiros aí.
Subiu de divisão com o Tupi no brasileiro, né? Na série
isso.
D. E já não é o primeiro bom trabalho. Vamos ver se... É para a Caldense que vai jogar a Série D, né, do Campeonato Brasileiro, pode ser outra chance dele conseguir um acesso aí, que para todo time que joga o estadual, jogar o brasileiro e subir de divisão para a terceira divisão é um passo muito grande, né? Muito importante num país do tamanho do nosso.
Até porque na Série C, depois você vai se mantendo, você tem a Série C todo ano para jogar, né?
Exatamente.
A Série D é a loteria de sempre do estadual. E Campeonato Gaúcho, o Grenal, a ida, terminou 0-0. A volta acontece agora no Beira-Rio, domingo, às 4 da tarde. Jogo bem ao estilo Grenal, né? O empate que passou o Grêmio, né? Nos números do confronto, né? Já são mais empates que vitórias do Grêmio. E 0-0, o que esperar dessa volta no Beira-Rio? Quem te parece um pouco mais próximo do título, Felipe?
Olha, eu acho que o Inter tá um time melhor no momento, mas o que eu acho curioso é que nos dois jogos de torcida mista, a gente teve 0-0 no placar, né? A gente ainda não viu como a reação da torcida mista com gol, né?
É o pior projeto piloto que já existiu, né? Tem que pôr a torcida mista, põe lá os mascotinhos pra fazer um gol, pelo menos pra ver, né? Como é que sai, porque...
A gente ainda não viu, né? Então, no Beira-Rio esse fim de semana, a gente espera que saia algum gol, pra ter um gol, pra gente ver como vai ser a reação da torcida mista, né? Porque enquanto tá 0-0, tá tudo meio ali, né? Não tem nenhum problema. Mas acho que o Inter é um time melhor hoje, é um time mais pronto. É um time que, na Libertadores mesmo, cresceu muito de produção. A gente até falou no podcast passado como o Inter melhorou durante o campeonato. Acho que é um time já um pouco mais preparado para ser campeão. Mas depois de ter sido 0-0, é muito difícil. Eu apostaria, se fosse apostar em alguém, apostaria no Inter. Acho que é um time... mais confiável, até pelos jogadores que tem. Eu gosto muito do Alessandro, acho que é um jogador que tem uma capacidade de decisão muito grande, assim, em comparação aos jogadores do Grêmio. Tem poucos jogadores no Grêmio com essa capacidade de decisão do Alessandro. Então eu apostaria no Inter. Acho que é o melhor time do campeonato aí.
Os três candidatos a craque do Campeonato Gaúcho também saíram hoje. Wagner, do Cruzeiro, Juliano, do Grêmio, e Valdívia, do Inter. E a pergunta inevitável, né? Quem é o melhor Valdívia, afinal, hein? Que loucura o menino ter que carregar esse nome pra sempre agora. Mas ele gosta, pelo que ele diz nas entrevistas.
É apelido?
É apelido. Ele gosta.
O nome a gente até pesquisou na semana passada.
Era Leandro Amin, Valdelson, eu vou ver.
O Valdívia... Não, porque ele até chegou a dizer semana passada, depois do jogo contra o Strongest na Libertadores, que ele já estava fazendo o suficiente para ser titular do time. E, bom, no campeonato gaúcho que o Inter jogou muitas vezes poupando alguns dos seus jogadores, né? Ele jogou muitas vezes também por isso, ele se destacou bastante, mas acho que até o Juliano foi mais importante para o Grêmio do que o Valdívia foi para o Inter. O Juliano, sem o Juliano, talvez o Grêmio não tivesse ido tão longe no Gaúcho, não tivesse chegado até a final. Então, se fosse para apontar entre esses dois, acho que o Juliano foi mais importante para o Grêmio no Gaúchão.
Falamos dos quatro estaduais aí que contam com os principais clubes do país, o chamado G12. Fala agora da final da Copa do Nordeste, que aconteceu ontem no Castelão. Ceará abriu 2-0, controlou o jogo, um jogo muito interessante, de fato, chances para os dois lados. Bahia indo para cima também o jogo inteiro, jogo de muita intensidade. Mas o Ceará fez 2-0, administrou a vantagem, o Bahia ainda diminuiu no final. 2-1 para o Ceará, finalmente campeão da Copa do Nordeste, depois de bater na trave duas vezes, 63.900 presentes. Correspondeu, né? Tanto se falou da força do Campeonato do Nordeste, da necessidade de tornar esses times de Série A e B do Brasil, colocá-los numa competição mais interessante no começo do ano, e rendeu, né? Bahia e Ceará fizeram um jogo de muito bom nível nessas últimas duas semanas.
Não, fizeram grandes jogos e o Ceará terminou invicto o campeonato, né? Isso é uma campanha, é um campeonato de tiro curto, né? Não são tantos jogos, mas é uma campanha bem respeitável do Ceará. Acho que a gente tem que destacar o Ricardinho, o campeonato que o Ricardinho fez no meio-campo do Ceará foi muito importante nessas finais, aí já tinha sido importante no mata-mata e nas finais novamente mostrou personalidade, né? Um jogador já está identificado muito com a torcida do Ceará, já tem mais de 100 jogos com a camisa do Ceará. E é um título inédito, né? O Ceará nunca tinha vencido a Copa do Nordeste. Cada vez mais fica claro que existe uma necessidade desses jogos entre os times do Nordeste, que já tem uma rivalidade por si, né? Já existe essa disputa que muitas vezes fica escondida no brasileiro porque tem poucos nordestinos, né, no campeonato da Série A.
O Ceará ganhou a Copa Norte e Nordeste em 1969, 3-0 contra o Remo. Eu acho que esse campeonato, a Copa do Nordeste, devia servir de embrião para a volta dos outros campeonatos regionais, né? A Sul-Minas, o Campeonato do Norte, podia ser Norte e Nordeste, não sei, porque é uma experiência bem mais legal que os regionais, né? Teria um jeito de conseguir.
A Copa
aí.
Verde está sendo um sucesso também, né?
Também está.
Também tá.
Eu gostei muito do Ricardinho, até fui procurar o currículo dele ontem, só passou, acho que Ponte Preta, o melhor time que ele passou, né? Jogador bom de pouco currículo, pouca projeção no futebol, né? Tomara que a carreira dele deslanche, não sei quantos anos tem. E eu achei o jogo muito corrido, muito divertido de ver, um jogo muito melhor que que foi Palmeiras e Santos, por exemplo, para se ver. Pode não ter a mesma qualidade técnica, mas jogadores com intensidade no jogo desde o início, né? O time do Ceará muito bem montado, achei, compacto, sabendo jogar. Achei que foi um belo jogo, viu? Um belo campeonato. Deveria ter outros campeonatos nesse nível por aí.
O presidente Marcelo Santana do Bahia, numa entrevista há 2 semanas para o Bola da Vez da ESPN, chegou a dizer que o valor que eles recebem pelo campeonato estadual baiano não paga metade da folha salarial do Bahia em um mês.
Que é quanto? 400?
Não sei o valor, mas é para ter uma dimensão do quanto o campeonato estadual, por um time como o Bahia, um time importante do Nordeste, time de massa, o estadual vale muitíssimo pouco, assim, financeiramente falando, né? A ideia do Marcelo, inclusive, é que os estaduais, os times que jogam a Copa do Nordeste, não joguem os estaduais. Os estaduais sejam classificatórios, e aí criar mais divisões da Copa do Nordeste para os outros times classificarem, e aí você não ter um desnível tão grande nos campeonatos estaduais. Acho que pode ser uma ideia interessante aí, até porque o campeonato é mais interessante, é mais empolgante de ver jogar, né? Os jogos são muito mais atraentes para o torcedor do que os jogos do campeonato estadual, e mesmo para os estados mais fracos, né? Se a gente pegar mesmo o Piauí, Paraíba, que sofrem para conseguir colocar times nas principais divisões, mas a gente teve a Campinense campeã da Copa do Nordeste, se não me engano, em 2013. Então, é um campeonato mais atraente para esses estados e mais rentável também, né? Mais rentável em todos os sentidos, não só financeiro, mas é mais interessante para o time. A Campinense tem um título para sua torcida vibrar por muito tempo, que é muito difícil, que o Campeonato Brasileiro, no formato que a gente tem hoje, é muito difícil para o time jogar a Série D, que é tão escondida, é tão desprestigiada mesmo, né? A gente não tem nenhum tipo de auxílio.
A Série C já é. Não recebem nada.
O Juventude, por exemplo, joga a Série C, e em 2012 eu cheguei a conversar com o Juventude quando eles estavam na Série D, e uma das coisas que eles disseram, e o Oeste, o pessoal do Oeste repetiu pra gente o ano passado, o Oeste que tá na Série B hoje, mas disse que a Série D, ela dá prejuízo pro clube, ela não só não rende nada, como ela dá prejuízo. Então você joga com a expectativa de subir. Se não subir, você não só perdeu o ano, né? Mas como ainda tem prejuízo. Então a gente precisa rever, porque a Copa do Nordeste mostra que tem muito time importante no Brasil perdido nessas divisões nacionais que poderiam estar tendo um calendário melhor e mais equânime ali, né? Em ter os de cima sustentando mais quem está lá embaixo, né? A gente não tem muito isso no Brasil. Acho que é uma coisa para se pensar, porque uma liga como essa, da Copa do Nordeste, mostra que tem força, tem torcida, tem interesse desse tipo de jogo.
O que eu acho legal é que cria ídolos, né? Eu não sei, mas tenho quase certeza que a torcida do Ceará, os mais antigos, sabem escalar o time do Ceará, que foi campeão em 69, lembrar o nome dos jogadores. Tá? Esses zagueiros que fizeram gol ontem, o Gilvan e o outro, que eu esqueci o nome, vão ser lembrados sempre, né? Que dois gols. Eu acho legal isso, porque passa a ter história, né? O cara, o Ceará nunca vai ser campeão brasileiro, né? Possivelmente nem da Série B. Agora, ganha um campeonato desse, você cria referências, né? Os jogadores passam a ter um currículo melhor, podem procurar outros clubes. Eu acho bacana essa Copa.
Eu acho que é mais ou menos um produto alternativo contra aquele discurso que a gente já tem em relação ao chamado pelo Paulo Júnior de G12, em que hoje em dia não dá mais para falar que o Campeonato Brasileiro tem 12 favoritos. E nunca, num campeonato só nunca tem 12, mas os 12 sim, tem mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma importância numa história esticada do futebol brasileiro, se você pensar em 100 anos, em 90 anos. Não cabe no topo da pirâmide do futebol, de qualquer futebol, mas a gente está falando de futebol brasileiro, tanto time grande como a gente tem no Brasil. E a história mostrou que, se é difícil para o Botafogo chegar no topo dessa pirâmide, muito mais difícil é para o Ceará, para o Fortaleza, para o Bahia, para o Vitória. E caramba, o importante do futebol não é o quanto de ponto vale tal título, né? Não é assim, só a Libertadores é importante ou só a Série A. Cara, se o torcedor do Ceará hoje saiu de casa se sentindo o cara mais feliz do mundo, campeão do mundo... pronto, já valeu o campeonato, sabe? Já vale a existência. Eu dou todo apoio e, infelizmente, acredito que em breve esse campeonato vai ganhar bastante força lá na sua região, vai chegar em todo o resto do Brasil e vai ser alvo de despeito, vai ser alvo de tiração de sarro de gente que torce pro time que é campeão brasileiro da Série A e tem duas ou três ou quatro Libertadores e vai falar: ah, é o campeonato de quem nunca chega, o campeonato dos excluídos. Quando houver esse tipo de crítica, vai ser o grande troféu dessa competição, da Champions League. Vai ser o momento em que ela vai passar a existir de fato com importância realmente nacional.
E tem que ser acertada a mesma relação com o estadual. Eu tive trabalhando no Nordeste em fevereiro e amigos torcedores do Vitória, do Sport, ignoraram o estadual. A primeira fase foi ignorada pelos clubes grandes. Tanto que o Bahia chegou a jogar a Copa do Nordeste na Fonte Nova e estadual no Pituaçu, porque não estava valendo a pena fazer jogo do estadual na Fonte Nova. Isso é um problema porque não é bom, né, você ter seu time ali jogando 12, 15 rodadas e você nem aí para isso, né? Isso nunca vai ser bom, né? Cada um dos campeonatos fez um regulamento, né? O Pernambucano, por exemplo... Ele começou com uma primeira fase sem os times da Copa do Nordeste lá em dezembro, né? Já foram jogando Central, Porto de Caruaru, foram se matando ali perto do Ano Novo, para depois entrar os grandes. No Baiano e no Cearense, os times jogaram desde o começo, mas aconteceu isso. A torcida ali em fevereiro praticamente não deu bola para o estadual. Agora, né, a gente chega na reta final, o Ceará tem a final contra o Fortaleza domingo, e no Baiano, o Bahia levou 3-0 do Vitória da Conquista na ida, a outra semifinal tem Colo-Colo e Juazeirense. Então, acho que essa proposta do presidente do Bahia pode ser correta. Eu não gosto exatamente de não ter os grandes no estadual, eu sou um pouco conservador, assim, eu acho que você ser campeão baiano num campeonato que não tem Bahia e Vitória... Vai ser sempre o Campeonato Baiano meio... Ah, mas não ganhou do Bahia e do Vitória, né? Agora, não sei. Tentar um jeito deles entrarem...
Dá pra jogar com time mais... Time reserva, com muita gente da base, não dá?
Pode ser.
Vitória e o Bahia são referência aí na base, do sub-20, sub-16.
Pode ser.
Esse modelo de retaguarda a gente pode discutir. O que eu acho que não pode mudar mais, o que tem que ser estabelecido e colocado mesmo, é que a Champions League é a Champions League e ela vai ser o campeonato mais
importante. É o supra-sumo. Você quer estar lá. Aí,
exato.
Ela, vê o que ela faz com...
Ela tem que ser o topo da pirâmide.
Sim,
curiosidade minha que eu não sei, o Piauí e o Maranhão fazem parte da Copa do Nordeste, que antes não fazia, né?
Passaram a fazer em 2014, se eu não me engano, depois de uma briga...
Sampaio é um time de massa também, né?
É, depois de uma briga forte, mas passaram a fazer parte. Existe uma briga pelo número de vagas desses dois, né? Os dois querem ganhar mais vagas, mas ainda...
Isso é importante, por exemplo, no Ceará, quantos times estão na Copa do Nordeste? 2 ou 3?
Eu acho que são
dois.
São dois por estado?
Então, deve ser uma briga grande agora do Ferroviário para tentar se igualar o Fortaleza e o Ceará, né? Apesar que o Ferroviário, historicamente, é bem inferior, né? Como um time de massa, de torcida. Mas eu acho que é a pirâmide mesmo, o que todo mundo vai querer buscar, né? Tá feliz ali, ter sucesso na Copa do Nordeste.
É, só para completar essa ideia que a gente está falando, para ver como a coisa ainda está um pouco bagunçada, domingo passado teve Botafogo e Campinense pelo Paraibano. Ou seja, se eles tivessem, por uma rodada normal do Campeonato Paraibano, se eles tivessem na final da Copa do Nordeste, provavelmente esse jogo seria bem esvaziado, né? Porque você teria uma final do Nordestão na quarta-feira, um clássico no domingo, só esses detalhezinhos, né? Tentar ver como encaixa o estadual junto da Copa do Nordeste. Pra gente fechar aí Ceará e Bahia, falar um pouco da perspectiva deles na Série B. Ceará estreia dia 8 de maio, não amanhã, na próxima sexta-feira, visita ao Paraná. E o Ceará, cadê o... Que coisa, hein?
Caiu um quadro, hein, André Amin?
Do além, hein? Que loucura, hein?
Quadro da democracia.
Que loucura, hein? É.
A democracia está sofrendo.
São as ondas que vêm de Curitiba, né? O Ceará e o Bahia. O Bahia visita o América Mineiro sábado que vem no Independência. E aí, Ceará e Bahia, força total para voltar à Série A? Já se tornam candidatos por essa reta final de Copa do Nordeste?
Eu acho que sim. Chega fortalecido, né? Chega com moral alto, time já montado, né? Tem os outros times que não estão disputando torneios importantes, então estão procurando jogador agora, se acertando, tudo, né? E eles já chegam chegando, né?
O Ceará já tem batido na trave aí para subir nos últimos anos, né? Já tem feito campanhas brigando pelo acesso. Tá na hora do Ceará fazer uma campanha... aproveitando o embalo aí do título, de tentar subir de volta à primeira divisão. A gente já viu que tem torcida, tem um estádio de Copa do Mundo, né? O Castelão, eu estive lá durante a Copa do Mundo num jogo do Brasil, ficou espetacular o estádio, é muito bonito, e com as torcidas de Ceará, Fortaleza, fica mais ainda. Tem força para subir, acho que chega bem. O Bahia precisa acertar um pouco o time ainda. É um time que tem sido muito irregular, né? Assim, tem partidas muito ruins do Bahia, mas tem força para brigar pelo acesso. E a gente pode ter uma Série B bem interessante, né? Vários dos times da Copa do Nordeste estão na Série B.
Nesse momento, os gols, né? Apontou, a gente olha, né? Foi no reflexo. A gente falou da Copa Verde, a primeira final é daqui a pouco. Remo e Cuiabá, às 7h40 no Mangueirão, a volta é quinta que vem. Cuiabá e Remo na Arena Pantanal. Tá melhorando um pouquinho o futebol brasileiro. Você viu, a Copa do Nordeste é na quarta, a Copa Verde é na quinta.
Tomara que ganhe o Remo.
Nesse caso, tá por um acaso... Por um acaso, porque tem a mesma emissora que transmite, né? Que é o Esporte Interativo, e ajudou a ter uma em cada dia e os
Mas
dois...
Mas tá melhorando, né?
Não, é ótimo. Não é uma crítica. Se o único organismo que... mexe em alguma coisa no calendário é a TV no Brasil, né? Então, quando uma TV acerta, a gente tem que dizer que ela acertou, né?
E no fundo, pra quem gosta de ver futebol, pelo menos eu acho um saco esse negócio da Champions League ter todo jogo no mesmo horário, pô, porque passa 8 jogos, eu tenho que escolher um.
Pois é. Podia começar às 9 da manhã, né?
Igual Copa do Mundo, Libertadores, tem um jogo das 7, das 9, das 11, da 1 e a VT das 3.
E deu uma melhorada, deu uma organizada a Libertadores, porque a... Você lembra, assim, 2006, quando começou a passar todos os jogos mesmo, não sei exatamente, 2004 e tal, tinha um jogo 1h10 da manhã, o fuso horário era mais autônomo ali, cada país puxava a sardinha pro seu e tinha uns jogos meio bizarros. Teve até aquele jogo, a estreia do Santos em 2003, né, que é um jogo que ninguém viu, né, o primeiro jogo lá de Diego, Robinho, coisa
América
e tal.
América de Cali, né?
Contra o América de Cali, que o Robinho foi aplaudido de pé, o novo Pelé. O jogo não passou em lugar nenhum, começou meia-noite e 40 aquele jogo.
Jorge Wilstermann em Corinthians, ninguém nunca viu, disse que o Marcelinho fez um dos gols mais bonitos da carreira, não existe esse gol.
Não existe esse gol, que coisa. É isso, senhores. Leandro e Amin, valeu.
Acho que eu fui nesse jogo, cara.
É um jogo à tarde?
No Jorge Wilstermann em Corinthians?
Não, no jogo.
Em Cochabamba?
Em Cochabamba.
Eu fui nesse jogo aí.
Foi bonito o gol do Marcelinho?
Não lembro.
Eu lembro que o do Pacaembu foi num feriado à tarde, assim, esse jogo. O Corinthians e Jorge Wilson foi, sei lá, um 1º de maio, 3 da tarde, um negócio meio alternativo, assim.
Eu fiz esse jogo, sim. Cobrança de falta.
Foi de falta, exatamente.
Um abraço,
Paulão.
Até valeu. Valeu. Felipe Lobo, valeu. Até semana que vem.
Valeu, um abraço. Só para uma informação aqui, a gente tava falando dos participantes da Copa do Nordeste. Maranhão e Piauí têm 2 vagas, só 2 estados têm 3 vagas.
Ou seja, eles são a Turquia da
Não, Amazônia. Na verdade, só 2, só a Bahia e Pernambuco têm direito a 3 vagas. São os grandes do Nordeste.
Inglaterra, né?
Então,
Inglaterra é nordestina.
Todos os outros têm 2 vagas.
E para delírio da Trivela, um dia teremos o coeficiente da Copa do Nordeste.
Nós vamos fazer a tabela com os cálculos aqui para quem é o ranking do Nordeste.
Se ganhar esse jogo aí no Paraibano, né? Você passa o Piauí. Aí tem uma
Paraíba ganha uma vaga a mais.
Aí, né? Tem a famosa meia vaga, né? Que é uma loucura, né? Agora Liechtenstein tá com meia vaga.
Quando eu fui trabalhar na Trivela lá, eu tive que fazer um teste, mas eu não passei, não. Tinha que saber que era o goleiro reserva do 5º time da Armênia, do campeonato da Armênia. Não acertei. Mas o Piratã me deu uma chance, eu fiquei.
Valeu, Menon. Até a próxima.
Um abraço pra todo mundo.
Programa Trivela, toda quinta às 15h. Você ouve esse todos os 10 em central3.com.br, em trivela.uol.com.br. Até a semana que vem. She pulled.